Ouvintes da Rádio Autonomia, esta é mais uma edição do Momento de Inspiração. Estamos, como habitualmente, consigo aqui depois das 22 horas, às segundas-feiras, na antena da Rádio Autonomia, posteriormente também com imagem no site e redes sociais, e hoje em citar um novo tema, de resto é um novo tema, mas que já falámos aqui e acolá noutros programas do Momento de Inspiração, que tem a ver com os pequenos passos que temos que dar todos os dias e que podem nos desacelerar um pouco da nossa vida ou podem nos levar também a outros objetivos sem aquela pressão e aquela, como se costuma dizer na gíria, ir com muita sede ao pote, não é?
Yeah. Olá, ouvintes. Esta ideia já foi também falada aqui no programa, mas eu acho que nós, de vez em quando, e tendo em conta aquilo que falámos no último programa sobre crenças e limitações, nós não mudamos uma situação, um conceito, uma ideia de um dia para o outro. Nós devemos, acima de tudo, ser sólidos e ter fundamentos que nos ajudem a fazer todo um processo. Não é, de repente, termos uma ideia e vai correr tudo bem. Isto é a mesma coisa que queremos sempre fazer ginástica, somos capazes de fazer um mês todos os dias ali de uma forma acelerada e depois, com o tempo, o que é que acontece? Desistimos, porque nos falta solidez, falta-nos sentido para nós conseguirmos, com persistência, com perseverança, com disciplina, nós conseguirmos atingir um determinado objetivo. Qualquer processo que nós queiramos mudar na nossa vida, nós temos que mudar alguns fundamentos, e os nossos fundamentos estão enraizados em nós próprios. E como é que nós fazemos isso? Primeiro, é muito importante para você conseguir dar pequenos passos relativamente àquilo que faz sentido para si, você primeiro tem que cuidar de si, tem que cuidar da sua saúde, tem que cuidar da sua saúde mental, tem que se dar conta de algumas questões que são fundamentais para a sua saúde, porque sem a sua saúde você não chega lá. Para o seu cuidado, para a sua saúde emocional, saúde mental e psicológica, e até na parte espiritual. Por isso, antes de dar pequenos passos, querido ouvinte, nós dizemos que é fundamental você ter uma atividade desportiva. É muito importante você fazer qualquer coisa por si, fazer qualquer coisa pela sua saúde. Você acabar com aquelas ideias fantásticas que vê no Insta, que vê em qualquer outro lado, de pessoas que têm um corpo fantástico, que trabalham duramente, e você quer aquilo. Mas você não quer todo o processo, todo o caminho que se tem que fazer para chegar lá. E hoje em dia nós vivemos num momento em que não é só pelo aspecto, mas pela questão da saúde e de ser um caminho que nos pode dar bem-estar e nos ajudar a envelhecer ou a viver bem melhor. Por isso é daquelas coisas, queridos ouvintes, antes de qualquer coisa vamos voltar aos fundamentos. E os fundamentos são estes.
Uhum.
Outra ideia que é muito importante, e nós falamos muito aqui no momento de inspiração, mas vocês desvalorizam, e cada vez mais é fundamental, que é fazer respirações conscientes. Em todo o dia nós devíamos parar, devíamos ter lembretes no telefone para fazer uma respiração consciente, um minuto.
Temos que aprender primeiro. Temos que aprender primeiro.
Um minuto. Um minuto em cada hora, e vocês dizem, pois, mas nós sem respirar não vivemos. Claro, mas nós sabemos isso. Agora nós estamos a dizer respirar de forma consciente, saber o que é que você está a fazer e controlar esse processo.
Não é rotina.
Não. Agora, isto devia ser um hábito. Eu digo uma e uma hora e as pessoas dizem, e tanto? Mas isto, a primeira coisa que você está a fazer quando faz esta respiração, você está a oxigenar todos os seus órgãos, todas as suas funções, você está a alimentar-se de uma forma que é fundamental. Nós sem ar, sem oxigênio não vivemos, e sem comida podemos estar com alguns tempos. Por isso, veja lá a importância que é uma respiração consciente no seu dia-a-dia, na sua vida e depois nos passos que tem que dar relativamente aos objetivos que tem que fazer. Outra ideia que é muito importante, e nós já temos falado aqui no programa, é manter a curiosidade. Manter-se curioso sobre a vida, sobre os fenómenos, sobre sobre o que quer que seja, nós começamos a perder a curiosidade, porque primeiro podemos achar que já sabemos tudo, ou então podemos achar que não sabemos nada, mas isso é, pronto, são os extremos. Agora, nós devemos arranjar, nós devemos ter um momento de inspiração para pensar que é muito importante nós encontrarmos um tema e querer saber mais sobre esse tema. E pode ser muitos temas. Olha, eu estou muito interessada agora na epigenética, estou muito interessada num desporto, num exercício físico um bocadinho diferente daquilo que eu, estava a fazer, que é fundamental para manter o nosso esqueleto a trabalhar a nosso favor e não contra nós, e muitas das vezes nós não temos sequer ideias nem informação sobre a importância de termos o cuidado com o nosso esqueleto. E termos o cuidado com o nosso esqueleto é trabalhar a parte muscular e saber como trabalhar. As máquinas per si não são suficientes e por isso é muito importante pedir ajuda a professores, a PTs, aquilo que vocês queiram, mas é mesmo muito importante. Mantenha-se curioso sobre alguma coisa, sobre receitas culinárias, sobre jardinagem, sobre workouts, sobre epigenética, sobre filosofia, sobre o que sobre quer que seja, porque isto vai ajudar a sua mente a estar ativa, a estar mente aberta, a não estar fechada sobre uma verdade que muitas vezes não existe, é só sua. Mas até para isso, nós precisamos ter essa tomada de consciência. Depois há duas fações cada vez mais importantes, que é a importância de fazer banhos quentes ou sauna e intercalar com banhos frios, tipo ice bath. Nós, um dia por semana, devíamos realmente colocar-nos em situações verde, mas com cuidado, com consciência, com disciplina, cuidado, não é?
Situações limite.
Sim, tem que ser cuidado, ser acompanhado, porque há muitas coisas que podem correr mal e se nós estamos acompanhados isso cada vez é menor. Mas nós devemos nos colocar em situações de não conforto. E uma é ou muito quente ou muito frio. Se você conseguir fazer uma sauna, e há infrared sauna, mas as saunas, e você conseguir uma vez por semana fazer uma hora, tipo meia hora de sauna, 10 minutos de ice bath ou banho frio e depois outra vez, é a melhor coisa que você pode fazer para as suas stem cells, é para o seu sistema imunitário e ser um boost em termos de capacidade mental de se colocar em situações que a sua mente vai lutar, mas que é mesmo é a forma mais proativa realmente de você fazer alguma coisa que está ao seu alcance. Fundamental, e cada vez mais eu vejo isso, é logo que acordamos. Eu até, por acaso, até vi num programa o Cristiano Ronaldo a dizer a sua rotina, o que é que faz todos os dias e não sei o quê. E acho curioso porque ele é muito mais que um jogador de futebol. Ele incorpora realmente estas novas ideias de biohacking e ser proativo com a sua própria saúde. E a primeira coisa que ele faz ao levantar-se é beber água quente e depois estar 5 minutos na natureza. Logo, imediatamente. Ele diz 5, 3 minutos.
E agora,
a olhar para o céu, olhar para as nuvens. Porque isto é uma informação...
Pois, mas só, porque estou aí numa coisa importante, já agora, dizer às pessoas que aquele hábito que as pessoas têm de manhã de beber água não deve ser fria. De manhã a água deve ser sempre morna.
Sim, mas também não é preciso ser 5 litros.
Sim, mas geralmente as pessoas bebem água fria e até havia quem dissesse que era o melhor pequeno almoço, mas não deve bem ser fria.
Não.
A água deve ser,
tem que
deve ser morna da parte da manhã.
Temperatura ambiente ou morna. Outra das coisas, vocês sabem que eu sou um bocadinho contra micro-ondas e por aí fora e muitas vezes...
mas eles fazem parte do dia-a-dia.
Pronto,
é o aspecto prático.
Pronto,
não é?
E realmente as pessoas são... Realmente as pessoas falam comigo e dizem ai, não percebo, mas é verdade, vão... nós não estamos aqui a defender nenhuma ideia, não estamos a ser contra absolutamente nada, é só... Fiz algumas pesquisas e realmente o micro-ondas é das piores coisas que podemos fazer porque altera a natureza, os átomos daquilo que nós estamos a colocar lá dentro. E assim sendo, não há nada como ter uma panelinha na moda antiga e aquecer, ou uma chaleira, pronto, ok. Pronto, isto eu sei que não é nada prático, mas pode ser à temperatura ambiente.
Não é só, pronto, demora muito tempo.
Pois. Mas não se esqueçam que esta água vai acabar por limpar os órgãos, vai estimular outros e realmente é uma boa forma de começar o dia. Depois é olhar para o sol, é olhar para o céu, é olhar para as nuvens, olhar para o que quer que seja. Até pode ser olhar para a casa do vizinho, não importa o que importa. O importante é nós sairmos e não pegarmos no telemóvel.
Isso, olhar para a casa do vizinho já muita gente faz, não é?
Sim, pronto, mas não interessa, porque estamos com ar, de certeza que
depende da intenção.
Sim, vai chamar a atenção de outras coisas. Mas é importante, depois a segunda parte é, e realmente eu sigo alguns bioacres e é fundamental, não pela questão do exercício físico, mas a importância que tem nós estarmos na natureza. Estamos com pé descalço, fazermos alguma coisa na natureza, porque há ali uma troca energética, a nossa energia altera-se, estar descalço acaba por tudo aquilo que nós temos e que não conseguimos libertar, acaba por nos sair, literalmente. É claro que eu faço estas ideias mentais e faz todo sentido. O que é que faz sentido? É você criar uma ideia mental que faça muito sentido para si, para fazê-lo todos os dias. Por isso é aquela ideia de que nós estamos a ferver, se nós colocamos o pé no chão, a temperatura baixa. Pronto, é um bocadinho isso que eu gostaria que vocês percebessem, que nós não conseguimos fazer nada, dar passos relativamente a nada, se nós não investimos primeiro em nós e na nossa saúde. O último aspecto que eu realmente queria falar e que nós falamos também muitas vezes aqui no programa é ter sentido de humor. Eu acho que sermos capazes de nos rir dos nossos desaires, das nossas cenas, das nossas frustrações é o passo de gigante, literalmente, não é um baby step, é mesmo um passo de gigante para nós realmente mudarmos uma situação, mudarmos a nossa energia e até, de repente, darmos espaço mental a que surjam outras ideias e até nos apercebermos que temos...
E melhora a nossa saúde mental, não é? Que tínhamos falado aqui já no último programa.
E de nos apercebermos de que muitas vezes nós vivemos uma verdade que não é assim tão verdade. Vivemos uma verdade e vivemos um conceito que, se for partilhado, nós iremos perceber que não é assim tão verdade. E eu acho que na ideia da partilha, na ideia da comunicação, na ideia de expandirmos um bocadinho as nossas coisas, eu acho que é realmente o salto para nós mudarmos alguma coisa e verificarmos que, afinal, as nossas crenças funcionam bem se nós nos sentirmos muito isolados. Se nós encontrarmos alguém com quem podemos falar, com quem podemos... alguém que seja o nosso ombro e alguém que não seja crítico e que perceba que aquilo é um caminho que tem que ser percorrido, mas antes tem que ser uma pedra que tem que ser partida aos bocadinhos. É tipo uma gota que vai fazer um furo numa pedra, todos os dias vamos chegar lá. E rir... Queridos ouvintes, há tantos programas de humor fantásticos, há tanto de humor, há séries que uma pessoa se deve rir, cada vez mais há stand-up comedy. Claro que às vezes um bocadinho difícil, mas cada vez há mais programas onde as pessoas podem utilizar isso realmente para rirem e vocês percebam de uma vez como é que vocês se sentem depois de uma grande risada. Muito mais aliviados, muito mais capazes e sem aquelas ideias constantes que realmente não saem da cabeça. A questão da saúde mental é o passo fundamental para nós realmente percebermos que precisamos de ajuda, que temos uma bagagem nossa e que nem nos apercebemos e que temos que nos libertar de muitas coisas para vivermos uma vida de acordo com o nosso propósito. Isto é muito importante. Dar pequenos passos, e isto nós temos muitas vezes, dar pequenos passos é o caminho mais sólido para chegar a um fim. Se nós quisermos mudar algo, e imaginem, e nós quando estamos a falar de mudança de algo, é realmente irmos de encontro a todas as limitações que nós pensamos que temos, todos os bloqueios que nos acompanham e todas as falhas que fazem parte e que nos definem.
Mas na sociedade imediatista de hoje em dia isso é um contrassenso, não é? Os pequenos passos.
Não, os pequenos passos, porque nós somos um bocadinho tipo meninos mimalhos,
hoje
batemos com os pés.
Hoje queremos tudo na hora.
E queremos tudo agora na hora, nós queremos ter saúde agora na hora, e depois temos aquela questão incrível de não nos responsabilizarmos pela nossa vida e pelo aquilo que temos, e responsabilizarmos sempre os outros de qualquer coisa.
Exatamente.
E por isso... nós responsabilizamos o médico que tem que nos curar, e nós não percebemos que todos os dias podemos fazer escolhas em direção à saúde, mas é uma chatice, porque não é culpa, porque não é fixe. Então de repente vamos ao médico e o médico...
Colocamos sempre a culpa ao lado.
Sim, a nossa felicidade nós damos ao marido, à mulher, ao cão, ao gato, ao tempo, à chuva e por aí fora. E é claro que depois estas coisas são tão voláteis, não é? E são tão efêmeras, o calor, o sol e por aí fora. E de repente sentimos um vazio, porque aquilo que tem que ser nosso e construído por nós, nós damos aos outros de uma forma... inconsciente muitas vezes e também muito, muito mimada, entre aspas, porque nós não queremos ter muito trabalho, nós queremos que nos façam o trabalho, nós queremos que os outros façam por nós aquilo que não nos apetece fazer. E eu estou a falar de todas as coisas que são mega complicadas, não é? Sair, tomar uns copos, beber, dar umas risadas. Eu estou a falar nas questões principais da nossa vida, dos nossos objetivos, das nossas relações, daquilo que nos faz sentir bem, e realmente nós isso damos a responsabilidade aos outros, quando a responsabilidade é nossa. Uma das questões que, para dar pequenos passos, nós temos que saber algumas coisas que, como nós falamos no outro programa, aquelas limitações, o que é que nos limita, o que é que nos condiciona, o que é que nos bloqueia, que sensações é que nós temos e que não nos permitem avançar ou fazer alguma coisa diferente, e a partir daí fazer uma coisinha todos os dias. Imagine você todos os dias de manhã, isto é daquelas coisas mega complicadas, todos os dias de manhã aquela guerra constante, porque estamos atrasados, temos que sair, porque ninguém come, não sei o quê, porque depois alguém vai dizer que sou sempre um desgraçado ou uma desgraçada, sim, porque eu é que faço tudo, porque não sei o que, não sei o que mais.
Isto é o dia-a-dia.
Isto é o dia-a-dia. Então, nós já dissemos isto tantas vezes, vão para a cama um bocadinho mais cedo, levantem-se um bocadinho
também
mais
cedo. Também é difícil.
Cedo. Preparem as... Eu acho que o dia seguinte se prepara no dia anterior.
Pois, mas isso há quem faça isso e há quem não queira fazer.
A roupa dos meninos, as pastas dos meninos, se tomam pequeno almoço, a mesa já preparada para o pequeno almoço, porque assim é muito mais rápido.
Pois.
E muitas vezes o que é que nós fazemos? Nós acordamos e vamos ao telemóvel. E sem querer, perdemos ali 5 minutos. Ou então o telefone toca para nos acordar e nós damos mais 5 minutos.
Pois.
Estamos bem. Por isso,
e se forem só 5, não é mau.
Pronto, mas o que eu estou a dizer é que eu acho que nós temos que ter a noção de que as coisas que nos chateiam todos os dias estão ao nosso alcance de mudar. É claro que elas existem na nossa vida.
Esforço e persistência, não é?
Mas o problema é que se elas existem na nossa vida é porque nós, com o tempo, somos cobardes. E preferimos viver mal do que fazer alguma coisa.
Mas repare, mas
melhor.
Isso no ambiente familiar. No exemplo que estava a dar do ambiente familiar, isso também depende só de um dos elementos do agregado.
Não.
Depende
não.
Da gente. A gente teria que mudar.
Porque eu digo
não vale a pena eu preparar a minha mesa porque não almoço ou as minhas coisas, tudo o que não faz, não é?
Eu numa casa, até se viver uma pessoa sozinha com um animal. Nós até temos de ter esse cuidado, porque o animal é dependente, mas temos de tratar tudo de anterior.
Pois.
E todo o grupo de pessoas que vivem debaixo do mesmo teto são corresponsáveis por todas as tarefas.
Exatamente.
E por todo o bem-estar dentro de uma casa. Quando a responsabilidade é só de um, então as coisas estão realmente... Há aqui uma falta de equidade que se vai revelar em todo o dia e na própria relação.
E às vezes problemas dependentes.
E para não falar nessas questões, porque isso é muito mais complicado ainda. Porque, e depois, eu por acaso...
Isto é muito que se liga,
tem,
não é?
E isto tem a ver com uma questão de que cada vez é mais importante nós percebermos até onde podemos ser boas pessoas. Porque hoje em dia há um limite para ser boa pessoa. Nós ultrapassamos o limite de ser boa pessoa, nós estamos a cometer o pior hábito recado, entre aspas, para nós mesmos. Há uma senhora brasileira...
Não, depois, não, depois prejudicamos-nos, não é?
Completamente. Há uma senhora que é, uma, é budista, chama-se Monja Cohen, é brasileira, fantástica, está no YouTube, imensas coisas. E uma das coisas que ela mais diz é: por favor, não seja bonzinho. O mundo não é ser bonzinho. Nós podemos, ela fala mesmo assim, é super, tem uma voz super, adoro, é assim mesmo fantástico. Não seja bonzinho. Está a ser bonzinho para quê? Está a ser bonzinho para se esconder a si próprio de que até é boa pessoa. Não.
Não, ser bonzinho já está a facilitar a vida ao outro.
Está a facilitar a vida ao outro, muitas vezes prejudicando-se a si mesmo. E aí é que está o ser bonzinho. E a ópera está sempre a dizer: sermos bonzinhos, não. Nós podemos ser compassivos e empáticos, generosos, bondosos, mas não temos que ser.
Devemos ser bonzinhos, mas tem um limite, não é?
Eu acho que ser bonzinho. Isto tem muito a ver, e é mais uma questão. Nós, quando ajudamos alguém, isto tem muito a ver com isso também. Nós, quando ajudamos alguém, pode ser por diversas razões. Nós não temos limites nessa ajuda. E eu percebi, ultimamente, que o facto de se ajudar as pessoas ad eterno resulta muito mal. E é mau para nós.
Pois.
Sabem porquê? Porque as pessoas que nós ajudamos acham que nós temos a responsabilidade de as ajudar para sempre. E o comportamento que têm não é um comportamento igual à ajuda que se dá. E nós podemos...
Nós não assinamos nenhum contrato, não é?
Espera. Mas vamos fazer uma coisa. É que nós ajudamos e não estamos à espera de nada em troca. Mas a não ser... o próprio comportamento da pessoa que está a ser ajudada. Agora imagine que nós ajudamos alguém e lhe damos alimento durante uma semana, ou ajudamos e não sei o que mais. E agora imagine que passado um mês a pessoa não come porque está a esperar que você lhe dê de comer. E assim, depois, não traz comida...
E assim sucessivamente.
Eu estou a falar em situações que de repente nós retiramos a ajuda, porque eu acho que... É aquela questão mesmo...
É o excesso de bondade, não é?
É aquela questão mesmo de ser bonzinho.
Pois.
Não, queridos ouvintes, não. Ser bonzinho, sim, mas nós temos que... Eu não estou à espera de nada, nem que diga ai que boazinha, que ridículo, nem pouco mais ou menos, mas as pessoas têm que sentir que estão a ser ajudadas e têm que ser proativas para melhorar e para mudar alguma coisa na sua vida. E não dizer, ai, mas agora não posso, estou numa fase complicada. Mas está numa fase complicada há um ano... Há um ano, há dois anos, nós estamos a ajudar, mas não muda. Porque depois as pessoas deixam-se ficar naquilo que é mais fácil.
Isso é dependência.
Porque dá jeito. Dá tanto jeito às pessoas que são ajudadas e isto...
É porque eu estava a falar dos dependentes, não é? Dependente.
Sim, eu acho que isto tem a ver com uma ideia que é a seguir, fixar as ideias no horizonte. Nós podemos ajudar sim, mas não queremos nada em troca, a não ser a melhoria da vida das pessoas e que elas sejam capazes, neste caso, de melhorar a própria vida.
Mas com limites.
A partir do momento em que as pessoas não... Por exemplo, nós damos uma cana para as pessoas pescarem, não damos o peixe. As pessoas têm que... E nós até ensinamos a pescar, até compramos o fio, uma cana, até dizemos qual é o melhor... A lua, as fases da lua, o melhor spot para pescar. Mas a pessoa acha que isso dá muito trabalho.
Pois.
E de repente uma pessoa diz, pronto, então vá à sua vida, mas fique na mesma com a cana e não sei o que mais. E a pessoa não sabe. E isto é daquelas coisas que nós temos que perceber, que a nossa ajuda e a nossa bondade e ser muito bonzinho...
Se formos bonzinhos, vamos dar o peixe, não é?
Sim. Sim, mas também nesta ajuda um bocadinho mais sólida, muito mais fundamentada... As pessoas acham que uma pessoa tem a obrigação depois de continuar a ajudar e não fazem nada pela própria vida. Tem a ver, mesmo que nós possamos orientar com passos de bebê relativamente a um fim. Mas é muito complicado, porque depois as pessoas habituam-se a algo e não querem dar. Isto tem a ver com fixar também o que é que nós queremos, o que é que faz sentido para nós. Porque em tudo na vida nós temos que ter um plano. Não é um plano fixo, com algemas, com muros, mas um plano que nos oriente na nossa vida. Se você quer fazer, se você quiser entrar num curso superior, a primeira coisa que você tem que fazer é estudar, entrar na faculdade. E depois daí, logo se vê. Se você quer aprender se quer aprender uma língua, nunca é tarde para isso. Há faculdade sénior cada vez com mais cursos, com mais, e com mais desafios.
E outros sítios.
E outros sítios, só estou a dizer alguns. E eu acho que o importante é também mantermos aquela ideia da curiosidade, da pesquisa. E depois também é importante nós percebermos que, apesar de nos faltar alguma autoconfiança e até autoestima relativamente a algumas coisas, nós deveríamos fazer alguma coisa neste sentido, no sentido nosso, para nos darmos conta que somos melhores, fazer algum trabalho de voluntariado. Você perceber que a sua presença em qualquer momento, em qualquer segundo, num espaço, numa circunstância ou com alguém, vai melhorar a vida de alguém. Eu acho que sabermos isso acaba por nos dar muito mais valor e muito mais sentido. Isto sabendo que nós estamos aqui a dar pequenos passos para nós mudarmos a nossa própria vida, o nosso centro, o nosso bem-estar, a nossa realização, e percebermos que nós na vida só temos que agradecer. E quando achamos que os passos que estamos a dar não nos levam para o caminho certo, termos a flexibilidade, a hombridade, a honestidade de voltar atrás e começar novamente.
Muito bem. E não seja excessivamente bonzinho, nem é bom prazer nem para os outros.
Não.
Já aqui vimos.
Não se deve.
E fechamos assim a edição de hoje, que falou sobre pequenos passos todos os dias que temos que dar. E porque falámos aí numa monja brasileira, também acabámos com a música brasileira hoje, com a Bia Ferreira. Só Você Me Faz Sentir. E na próxima semana
voltamos.
Cá voltaremos.
Obrigada.
Novamente ao Momento de Inspiração.
Obrigada.
Até à semana.
De repente minha mente me levou de volta pra você. Inconsciente falei seu nome sem perceber. Num suspiro, riso, tiro minha alma daqui e a levo, passeio pra perto de ti. Aquele peito que eu dormi, tão profundo que perdi o avião. Aquele braço que sempre tem um abraço que é tão bom e que eu sinto tanta falta. Sabe o que me mata? O tempo que eu não passo, o seu medo que extravasa, coragem que me falta pra admitir que eu sinto sua falta. Sabe o que me mata? Coragem que me falta pra admitir que como eu tô sentindo agora, só você me fez sentir. De repente minha mente me levou de volta pra você. Consciente, eu falei seu nome sem perceber. Num suspiro, riso, tiro minha alma daqui e a levo, passeio mais perto de ti. Aquele peito que eu dormi, tão profundo que eu perdi o avião. Aquele braço que sempre um abraço que é tão bom e que eu sinto tanta falta. Sabe o que me mata? O tempo que não passa, o seu medo que extravasa, coragem que me falta pra admitir que eu sinto sua falta. Sabe o que me mata? O tempo que não passa, o seu medo que extravasa, coragem que me falta pra admitir que como eu tô sentindo agora, só você me fez sentir. Que como eu tô sentindo agora, só você me fez. Foi. conflito, conflito. Alívio, alívio foi dito,
foi dito.
E fim, conflito,
conflito.
Alívio,
alívio
foi dito,
foi dito.
E...